passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje vamos falar do mundo do futebol. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa falando de um romance que une brasilidade e paixão pelo futebol para falar da importância de seguir os próprios sonhos. Ao retratar de forma poética a pureza da infância, o produtor audiovisual Felipe de Carvalho Araújo publicou um livro jovem sobre a capacidade humana de acreditar em si mesmo e de superar dificuldades estruturais, O Canto de Laranjal.
Entrevista.
E eu falo agora aqui no Autores e Livros de um livro que une a brasilidade e a paixão pelo futebol, um romance que aborda a importância de seguir os próprios sonhos. É O Canto de Laranjal, um romance de Felipe Carvalho Araújo, com quem a gente conversa agora. Felipe, seja bem-vindo ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, pessoal que está ouvindo aí. Prazer estar aqui para falar sobre esse livro.
Felipe, fala um pouquinho da trama desse livro para os nossos ouvintes.
Claro, claro. O personagem principal chama-se Clementino. A gente conhece ele na infância. Ele é um garoto apaixonado por futebol, que tem muitos desafios ali por morar numa cidade do interior da Bahia, em Laranjal. E ele se apaixona tanto pelo futebol quanto pela Dulce, que é outro personagem super importante dessa história. E Clementino vai passando a vida dele ali perseguindo esse amor pela bola, pela Dulce, tentando mudar a realidade dele. E a história é contada pelo Jânio, que é o melhor amigo de Clementino e que se encanta aí com toda essa coisa que ele vive junto com Clementino, observando esse amor pela Dulce, todos esses meandres aí da juventude que vai nascendo na gente. E a gente vê um grande jogador de futebol apaixonado pelo Vasco, que era a única coisa que ele conseguia ouvir lá de futebol na cidade dele, pelo rádio. O Vasco era o time super importante ali naquele momento da vida dele. E ele sonha bater bola com grandes craques do Vasco, e ao mesmo tempo que sonha conquistar o coração da menina Dulce, ela sonha ser atriz, consegue isso muito nova, e tem ali as repercussões da fama muito cedo na vida dela, né? Meio que tenta desequilibrar um pouquinho ali quem ela é, mas ela sempre escutou a própria voz, e isso fica claro ali no romance, enfim. Os dois vão encantando a gente aí ao longo da narrativa.
A história começa ainda na infância, a juventude deles, e segue pela vida adulta. E você vai mostrando a importância do futebol como elemento para construir ali sonhos, não é isso?
É isso. Assim, a gente conhece ele muito pequenininho, ali com menos ali de, se não me engano, acho que é com menos de 5 anos. E o Jânio vai apresentando ele, a realidade que o Clementino vive, a realidade que o Jânio vive, né, também, porque eles são vizinhos. E a única coisa que o Clementino tem para mudar essa realidade que ele vive, que é de abuso dentro de casa, né? O pai é alcoólatra, bate nele, enfim, bate na mãe, tem uma relação muito complicada dentro de casa. Ele vê no futebol a forma de resistir a isso, né? Com esse foco, com esse objetivo de se tornar jogador profissional.
Você aproveita a história para falar dessa realidade de dificuldades que muitos jovens passam no interior, que às vezes não encontram outros caminhos para poder superar essas dificuldades, a não ser pelo esporte, a não ser por outros caminhos, porque educação às vezes é muito difícil, né? Ainda nos dias de hoje, em locais assim. E aí você aproveita para falar dessa questão da violência. Primeiro a violência doméstica, né, com o pai alcoólatra, a dificuldade, mas também tem um outro ato de violência fundamental para a trama, né?
Tem. Que é um ato ali que une o Clementino e a Dulce, né? Isso é uma a gente vê muito isso acontecer em vários locais do Brasil e dependendo do lugar não chega as autoridades, não chega as pessoas, essas violências contra as mulheres. E eu quis trazer isso dentro da história para justamente a gente ter ali a forma lúdica que isso acontece, né? Que é o Clementino, ele salva a Dulce ali de um momento muito traumático, quando ele é muito jovem também. E isso une o destino dos dois para sempre, mas essa não é a realidade que a gente vê no Brasil todos os dias, né? Ninguém não. Tem um herói ali à disposição toda hora. Principalmente as mulheres. Então, enfim, eu quis trazer um pouco do que eu vivi também na minha vida, essas experiências todas a gente vê no dia a dia, e eu acho que isso foi importante para construir o caráter desses personagens.
Você falou aí que trouxe um pouco das suas vivências para esse livro, você fala no prefácio que também gosta de futebol. Onde que estão as influências da sua vida nesse romance?
Ah, tem muita coisa, né? Assim, o futebol com certeza é algo muito importante na minha vida, né? As primeiras lembranças da vida, assim, são assistindo a Copa do Mundo com meu pai, Copa do Mundo de 94, Brasil sendo campeão. Depois tem outro grande momento da minha lembrança, que é no ano de 97, onde me apaixonei ali pelo futebol de verdade, acompanhando o Vasco. Então tem uma relação muito profunda com o futebol desde a infância. Mas aí nesse livro ele tem um pouco de anime, né, que são os desenhos japoneses. Tem muita coisa também de cultura pop que eu gosto, que eu envio, que eu acabo acompanhando. E eu acho que tem uma união de artes também que me encanta, né? A música, por exemplo, tem um personagem que é muito importante para a narrativa, que é fictício. Que ele é um cantor ali e ele tem uma representatividade pro pessoal ali que... pro Clementino, pro Jânio, pessoal que vem lá da Bahia, do interior da Bahia, onde essa história acontece, e o personagem ele é fictício, mas eu tenho também referências musicais que me ajudaram em determinados momentos da vida, né? A gente acreditar nas nossas próprias sonhos, né? Persistir naquilo que a gente gosta, e vem tudo da arte, né? A arte entrega muita coisa positiva pra gente, eu quis colocar no livro todas essas coisas bonitas que eu acompanho na minha vida, tentando consolidar em personagens reais, né, que têm vivências reais, mas que não deixam as vivências diminuírem ali o ímpeto deles com a vida.
Um ponto interessante do livro, a gente falou do romance, a gente falou da questão de violência que está ali por perto, mas a gente tem que falar da amizade, né?
Ah, com certeza. Essa cidade do interior, ela cria laços muito profundos nas pessoas, né? Esse é o motivo, né? Assim, a cidade do Laranjal existir dessa forma é para que esse senso de comunidade aflorasse dentro do livro, né? E isso, eu também sou daqui do Rio de Janeiro, eu também sou de cidade grande, né? Não sou do interior, mas a minha família, por parte de mãe e de pai, vieram aqui para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades, né? Parte da família da minha mãe veio da Paraíba, parte da família do meu pai veio da Bahia. Então, eu escutei muitas histórias sobre como essa relação é diferente. A minha avó hoje deve estar com 86 anos ou por ali. E a última vez que eu estive com ela, ela falou para mim como ela sentia falta da Paraíba. Mesmo já tendo morado aqui praticamente a vida inteira, mas porque ela se sentia muito mais abraçada lá, né, pelos parentes, claro, mas também pela comunidade. E para essa cidade ter essa relação profunda com os personagens, para que essa ligação profunda de amizade aflorasse e ficasse mais evidenciada, eu achei que Laranjal tinha que ser uma cidade do interior bastante real, né, claro, mas que tivesse muito senso de comunidade, de união entre as pessoas. Que aí a gente vê essa amizade entre o Jânio e o Clementino muito mais... A gente acredita muito mais que aqueles dois eles realmente existiram, né?
E uma outra coisa gostosa que eu quero destacar do livro é a linguagem, é a forma de escrever. Você poderia ter seguido o padrão de narrativas, principalmente para jovens, né? Objetivo, direto, mas você resolveu escrever numa linguagem mais poética. Isso me encantou tanto, Felipe, mas tanto. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha da linguagem.
Então, Anderson, isso foi um desafio, assim, vamos dizer, né? A gente tinha que fazer o Jânio existir. Na minha cabeça, o Jânio, ele é uma pessoa real, né?
Uhum.
que é o narrador. E ele não poderia escrever como eu escrevo, né? Partindo desse princípio que ele é uma pessoa real, e que no livro ele começa ali, ele diz que começou a escrever o livro com 68 anos, contando a história da vida dele com o Clementino desde a infância, ele tem experiências de vida, ele tem uma vivência, ele tem uma trajetória que eu ainda não tenho, né? Eu tenho 35, tem muita coisa que eu não poderia alcançar aí da maturação de uma pessoa, né? Principalmente de uma pessoa tão apaixonada quanto o Jânio é pela vida. Então, eu fui para esse olhar da linguagem um pouco mais poética, vamos dizer assim, onde ela tem o lúdico muito aflorado, as metáforas também muito carregadas ali, onde ele faz reflexões importantes e tal, justamente porque eu acho que a visão que ele teria seria uma visão um pouco mais madura sobre as coisas, porém, trazendo esse otimismo, essa beleza, né? O texto poético, o texto lúdico, ele consegue entregar também uma beleza, né? um prazer ali com a leitura. E eu acho que o Jânio buscaria isso, né? Para conseguir expor as palavras dele. Então, quando eu comecei a escrever, lá em 2016, eu acho que foi a primeira vez que eu escrevi 30, 40 páginas do livro. Depois parei um tempo, depois voltei, enfim. Mas eu tinha escrito de uma outra forma. Eu tinha escrito de uma forma um pouco mais direta, né? Um pouco mais objetiva, onde eu narrava os fatos. Só que isso me pegou muito, assim, de tipo, e se fosse alguém olhando aquilo ali por uma esfera um pouco diferente, né? Se a pessoa conseguisse olhar aquilo ali e não se concentrasse nas coisas ruins, não se concentrasse só nas dificuldades que a trajetória exige, né? Também tem muita beleza. E esse é o Jânio. Aí nasceu o Jânio com esse olhar muito mais poético, priorizando as coisas bonitas da vida e sendo um cara que consegue encantar com a história, né? Que consegue ter um texto ali rico. E acho que foi um acerto legal. Depois eu tive muito feedback positivo disso e eu estou muito feliz aí com o resultado.
O Canto de Laranjal é formado por dois volumes, né?
É uma duologia. O primeiro foi lançado agora em 2024, o segundo vai ser lançado em 2025. A gente está vendo primeiro essa parte da vida desde a infância até ali a idade de jovem adulto, né, de 20, 21 anos, 23 anos ali. E aí no segundo livro a gente vai ver a vida adulta dos dois, né? A gente vai ver ali a maturação, o crescimento. Bom, eles vão lidar com outros problemas, com outras dificuldades da vida. E a gente vai conseguir ter uma visão um pouco diferente dessa. Mas ainda é o Jânio narrando, né? Ainda é o narrador, já estou com bastante coisa escrita desse segundo. E tá ficando bem interessante também, por vários aspectos diferentes que aconteceram esse ano, estão influenciando ainda na escrita.
Muito bem, então. Felipe, obrigado pela conversa, parabéns pelo livro. E eu vou encerrar nosso bate-papo aqui deixando um convite. Quando o segundo volume já estiver pronto aí, já nas livrarias, nos portais de livros, volte para a gente continuar conversando sobre Jânio e sobre essa história aqui tão legal que você escreveu no Canto de Laranjal.
Muito obrigado, Anderson. Pô, foi um prazer aqui vir aqui falar sobre esse livro. Espero que as pessoas consigam ler esse livro e vir falar comigo depois do que elas acharam. Eu estou lá no Instagram, no Felipe Araújo, o autor. E o livro está disponível no site da Flyve, é a editora. Tem lá o estoque dele, está disponível para comprar o livro. Quem quiser, vou amar receber as mensagens de vocês dizendo o que vocês acharam.
Muito bem, então. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, Anderson. Valeu. Tchau, tchau.
O Canto de Laranjal, de Felipe de Carvalho Araújo, publicado pela editora Flyve, tem 200 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon e demais portais de livros. A gente fala agora sobre futebol feminino com Aureal de Almeida, autor de Evas do Gramado. Em 1940, o futebol feminino se tornou uma verdadeira febre que atraía torcedores e estava prestes a ganhar todo o Brasil. Infelizmente, esse cenário, que pode até soar assim meio fictício, recebeu um duro golpe com a decisão do governo de proibir a participação de mulheres em esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. E agora eu converso aqui com Auriel de Almeida, museólogo e pesquisador, que resgata um pouco da história do futebol feminino aqui no Brasil ao falar das origens do Primavera Atlético Clube no livro Evas do Gramado, publicado pela Hanoi Editora. Auriel, seja bem-vindo aqui à Rádio Senado. Obrigado por conversar com a gente.
Olá, Anderson. Tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar com vocês.
Auriel, no livro, você conta um pouco essa trajetória do futebol feminino aqui no Brasil, ainda lá nos anos 1940, e você mostra que o futebol feminino tinha espaço, tinha torcida, tinha times, público e renda, né?
Exatamente. Esse livro ele surgiu, inclusive, de uma surpresa minha, né, do autor. Eu sou pesquisador esportivo, e pesquisando futebol masculino nos jornais esportivos, nos cadernos de esporte, dos jornais de maior circulação, eu fiquei surpreso quando eu cheguei no ano de 1940 e vi que o futebol feminino cresceu exponencialmente com reportagens, fichas técnicas das partidas, partidas em estádios importantes como Pacaembu, entrevistas com as jogadoras, patrocínio, jogos com renda. E eu quando eu me deparei com aquilo, eu pensei assim, mas o que eu estou lendo? E não era só em um jornal, não era que um jornal estivesse promovendo o futebol feminino. Isso foi um movimento que ocorreu naquele ano de 1940. E logo na sequência, a gente, infelizmente, né, acompanhando também as reportagens, a gente se dá conta da oposição feroz que o futebol feminino sofreu ainda em 1940, né, que culminaria aí com uma série de eventos que terminariam com a proibição do futebol feminino em 14 de abril, né, de 41.
E como é que o Primavera Atlético Clube, que era um time do Rio de Janeiro, ele fez a diferença naquele momento histórico?
O Primavera, ele era presidido e treinado por uma senhora chamada Carlota Alves de Rezende. Ela era viúva, tinha propriedade no subúrbio e foi a principal incentivadora do futebol feminino no Rio de Janeiro. Ela foi responsável por criar equipes de futebol feminino em clubes do subúrbio já existentes, né? Como o Benfica, o Bento Ribeiro, e depois criou um time chamado Brasileiro, e depois criou um outro clube, que é o Primavera. Inclusive transformando a própria casa dela, a própria residência dela, foi transformada na sede do Primavera. Reuniu grandes valores, né? Durante todo o ano de 1940, o Primavera só sofreu duas derrotas, né? E ela conseguiu apoio de empresários, trouxe patrocínio. Ela foi na sede do Jornal dos Esportes, que era o principal jornal esportivo da época, que noticiou a fundação, né? Mandou representantes para a sonoridade. E o ponto alto seria até uma excursão na Argentina, por intermédio em parceria com o empresário argentino, Afonso Doce, que ficaria famoso depois por levar o Heleno de Freitas para o Boca Juniors, para você ter uma noção do tamanho desse empresário, né? Só que na véspera dessa ida do Primavera para a Argentina, onde divulgaria inclusive o futebol feminino para os argentinos, já no meio da oposição que o futebol feminino sofria no Brasil, inventaram uma acusação de lenocínio para prender a Carlota. Ela foi presa, o Primavera foi fechado pela polícia, né? E depois ela foi solta, porque as acusações não tinham sustentação, né? Era só mesmo para derrubar ela, né? E logo na sequência o futebol feminino seria proibido, né?
E como é que foi a reação pela proibição do futebol feminino no Brasil?
Então, infelizmente, o que ocorre é um grande silenciamento, porque antes de ter a proibição, a polícia prendeu a Carlota, e a gente está falando do Estado Novo, tá?
Uhum.
O Brasil não vivia uma democracia, vivia um regime autoritário. Então, antes mesmo que houvesse a proibição, o principal dirigente do futebol feminino brasileiro foi preso, o time mais forte foi fechado, e o que acontece é que os outros times param de jogar, eles param de marcar amistosos, é como se todo mundo debandasse, infelizmente. Houve uma grande paralisia na época, e depois houve um grande silêncio também. Tem uma reportagem de uma década mais tarde, de uma leitora que manda uma carta para o Jornal dos Esportes perguntando por que o futebol feminino é proibido. E o colunista fala, infelizmente aconteceu assim, assim, assado. E já era num período mais democrático, mas mesmo assim você vê que se conta a história meio que pisando nos ovos, né? Sem comentar muito. E isso ajudou no apagamento dessa história. Quando o futebol volta, né, só volta a ter futebol feminino autorizado, né, em 1979, com competições na década de 80, né, as pessoas sabem da proibição, mas todos esses nomes, eles são ignorados. Carlota Alves de Rezende, as jogadoras Célia, Aída, Nicéia, Saraparadanta, vários nomes assim, não são lembrados.
E aí, depois disso tudo, como você falou aí, em 79 a proibição cai, mas o futebol feminino estava muito atrasado em relação ao resto do mundo, né? E isso se repercute até hoje, né?
Sim, se você pensar numa linha histórica, assim, em comparação com o masculino, quando o futebol masculino começa a ser disputado por equipes amadoras, ele leva aproximadamente 40, entre 30 e 40 anos para se profissionalizar. O futebol feminino começa a ser disputado entre 39 com esse auge em 40. As equipes ainda eram amadoras, né? Tava tudo no começo, mas se não fosse a proibição, talvez o Brasil tivesse futebol feminino profissional na década de 70, que é mais ou menos quando aparecem as seleções da Itália, da Suécia, enfim, quando começa o movimento de futebol feminino mundial com mais força, volta a ganhar força, né? Então, talvez o Brasil não estivesse atrasado em relação às suas congêneres femininas, né? As outras seleções femininas. Então, acho que esse atraso deixou, realmente, atrapalhou bastante o Brasil. E outros países que proibiram o futebol feminino, né? Inglaterra foi um deles também.
Aurélio de Almeida, obrigado pela conversa aqui conosco na Rádio Senado. Um abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço.
Essa foi a conversa com Aurélio de Almeida sobre o livro Evas do Gramado, a história do Primavera Atlético Clube, o time de futebol feminino proibido no governo Vargas, publicado pela Hanoi Editora. O livro está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E é hora do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas inspirados no futuro. Assim, você vai ouvir obras de Milô Fernandes, Jorge de Sena e Antero de Quental. Sobre a temática, o poeta português Jorge de Sena, que viveu de 1919 a 1978, compôs Ode para o Futuro. O poema faz parte do livro Pedra Filosofal. Falareis de nós como de um sonho. Crepúsculo dourado, frases calmas, gestos vagarosos, música suave, pensamento arguto, sutis sorrisos, paisagens deslizando na distância. Éramos livres, falávamos, sabíamos e amávamos serena e docemente. Uma angústia delida, melancólica, sobre ela sonhareis. E as tempestades, as desordens, gritos, violência, escárnio, confusão odienta, primaveras morrendo ignoradas nas encostas vizinhas, as prisões, as mortes, o amor vendido, as lágrimas e as lutas, o desespero da vida que nos roubam, apenas uma angústia melancólica sobre a qual sonhareis a idade de ouro. E em segredo, saudosos, enlevados, falareis de nós, como de um sonho. Poeta, filósofo e político português Antero de Quental, que viveu de 1841 a 1891, nos traz a ideia de um porvir mentiroso. É o que você confere nos versos de Sempre o Futuro, Sempre, poema publicado na obra intitulada Sonetos. Sempre o futuro, sempre, e o presente nunca. Que seja esta hora em que se existe de incerteza e de dor sempre a mais triste, e só farte o desejo um bem ausente. Ai, que importa o futuro, se inclemente essa hora em que a esperança nos consiste, chega, é presente, e só a dor assiste? Assim, qual é a esperança que não mente? Desventura ou delírio? O que procuro se me foge é miragem enganosa, se me espera, pior, espectro impuro. Assim a vida passa vagarosa, o presente a aspirar sempre ao futuro, o futuro, uma sombra mentirosa. Já para o poeta, crítico e ficcionista brasileiro Milô Fernandes, que viveu de 1923 a 2012, o futuro merece absolvição. Nunca soube por que tanta gente teme o futuro. Nunca vi o futuro matar ninguém, nunca vi o futuro roubar ninguém, nunca vi nada que tivesse acontecido no futuro. Terrível é o passado, ou pior, o presente. Para encerrar, deixo você na companhia de Oswaldo Montenegro interpretando canção dele, Vento Futuro.
Vento futuro, olha aí, olha o que trazes pra mim. Trata-me com gentileza, comida na mesa ainda está por servir. Vento passado, olha lá, deixa o presente viver. Faça pra mim a fineza da nossa beleza guardar com você. Vento presente, vem cá, sei que o segredo é você. Vem acertar nossa hora, o que importa é agora, me ajuda a viver. E na cidade, vitrines, bonecos, vem a lua de aço no céu, estátuas de bronze ao vento. E na cidade, vitrines, bonecos, vem a lua de aço no céu, estátuas de bronze ao vento. Vento futuro, olha aí, olha o que trazes pra mim. Ainda está por servir. Vento passado, olha lá, deixa o presente viver.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. Se quiser saber mais sobre os livros que falamos no programa de hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.